Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Foi publicado pela Comissão Teológica Internacional o documento Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. 1700 anos do Concílio Ecumênico de Niceia, dedicado à Assembleia que entrou para a história pelo símbolo que proclama a fé na salvação em Jesus Cristo e no Deus Uno, Pai, Filho e Espírito Santo. Voltar a Niceia 1700 anos depois, durante o jubileu de 2025, significa, antes de tudo, reencontrar-se como irmãos com todos os cristãos do mundo. É o que escreve o diretor editorial da Rádio Vaticano, Vatican News, Dr. Andrea Tornielli, acerca do documento publicado hoje pela Comissão Teológica Internacional. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Boa e serena audição. No próximo dia 20 de maio, o mundo cristão faz memória dos 1700 anos da abertura do primeiro concílio ecumênico, celebrado em Niceia em 325, que entrou para a história principalmente pelo símbolo que reúne, define e proclama a fé na salvação em Jesus Cristo e no Deus, Uno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais tarde, completado pelo Concílio de Constantinopla em 381, o credo niceano tornou-se, na prática, o bilhete de identidade da fé professada pela Igreja. Por esse motivo, a Comissão Teológica Internacional decidiu dedicar um documento de quase 70 páginas ao Concílio, convocado pelo Imperador Constantino na Ásia Menor, com o duplo objetivo de recordar o seu significado fundamental e destacar os extraordinários recursos do credo, relançando-os na perspectiva da nova etapa de evangelização que a Igreja é chamada a viver na atual mudança de época. Também porque o aniversário ocorre durante o Jubileu da Esperança e coincide com a data da Páscoa para todos os cristãos, no Oriente e no Ocidente. Por essas razões, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, 1700 anos do Concílio Ecumênico de Niceia, este é o título do documento divulgado nesta quinta-feira, dia 3 de abril. Não é um simples texto de teologia acadêmica, mas se propõe como uma síntese que pode acompanhar o aprofundamento da fé e do seu testemunho na vida da comunidade cristã. Afinal, em Niceia, pela primeira vez, a unidade e a missão da Igreja foram expressas a nível universal, daí a sua qualificação de ecumênico, na forma sinodal daquele caminhar que lhe é própria, constituindo-se assim também um ponto de referência e de inspiração no processo sinodal em que a Igreja Católica é imersa hoje. Composto por 124 pontos, o documento é o resultado da decisão da Comissão Teológica Internacional de aprofundar durante o seu décimo quinquênio um estudo sobre a atualidade dogmática de Niceia. O trabalho foi conduzido por uma subcomissão presidida pelo padre francês Philippe Valen e composta pelos bispos António Luiz Catalão Ferreira e Etienne Veto, pelos padres Mário Angel Flores Ramos, Gabi Alfred Hagen e Karl-Heinz Menke e pelas professoras Marianne Schlosser e Robin Darling Jung. O texto foi votado e aprovado em sua forma específica por unanimidade em 2024 e, em seguida, submetido à aprovação do cardeal-presidente Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, no qual a comissão foi instituída. Depois de receber a aprovação do Papa Francisco, em 16 de dezembro passado, o cardeal Fernandes autorizou a sua publicação. Os quatro capítulos em que se desenvolve a reflexão das teólogas e dos teólogos são precedidos por uma introdução intitulada Doxologia, Teologia e Anúncio e seguidos pela conclusão. Voltar a Niceia 1700 anos depois, durante o jubileu de 2025, significa, antes de tudo, reencontrar-se como irmãos com todos os cristãos do mundo. É o que escreve o diretor editorial da Rádio Vaticano Vatican News, Dr. Andrea Tornielli. Pormenores com o colega Silvonei José.
Voltar a Niceia como irmãos. A atualidade do primeiro concílio ecumênico no documento da Comissão Teológica Internacional. Voltar a Niceia 1700 anos depois, durante o jubileu de 2025, significa, antes de tudo, reencontrar-se como irmãos com todos os cristãos do mundo. A confissão de fé que brotou do primeiro concílio ecumênico é, de fato, compartilhada não só pelas igrejas orientais, pelas igrejas ortodoxas e pela Igreja Católica, mas também é comum às comunidades eclesiais nascidas da Reforma. Significa reencontrar-se entre irmãos em torno do que é realmente essencial, porque o que nos une é mais forte do que o que nos divide. Todos juntos cremos no Deus Trinitário, em Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, na salvação em Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras lidas na Igreja e sob a ação do Espírito Santo. Juntos acreditamos na Igreja, no batismo, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Esse é o ponto central do documento, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, publicado pela Comissão Teológica Internacional para comemorar Niceia. Um dos objetivos do primeiro concílio ecumênico era determinar uma data comum para a celebração da Páscoa, uma questão controversa já na Igreja dos primeiros séculos. Alguns a celebravam em concomitância com a Pesca Judaica, no dia 14 do mês de Nissan. Outros a celebravam no domingo seguinte à Pesca Judaica. Niceia foi fundamental para encontrar uma data comum, definindo o domingo após a última lua cheia da primavera como a data para a celebração da Páscoa. A situação mudou no século XVI, com a reforma do calendário de Gregório XIII. As igrejas do Ocidente hoje calculam a data de acordo com esse calendário, enquanto as do Oriente continuam a usar o calendário juliano, usado por toda a Igreja antes da reforma gregoriana. Mas é significativo e profético que, precisamente no aniversário de Niceia deste ano, todas as igrejas cristãs celebrem a Páscoa no mesmo dia, domingo, 20 de abril. É um sinal e uma esperança para se chegar o mais rápido possível a uma data aceita por todos. Além do aspecto ecumênico, há um segundo aspecto que torna esse retorno à Niceia tão atual. Já na última década do século passado, o então cardeal Josef Ratzinger apontou o verdadeiro desafio para o cristianismo, o de um novo arianismo, ou seja, a crescente dificuldade em reconhecer a divindade de Jesus como professada na fé cristológica da Igreja. Ele é considerado um grande homem, um revolucionário, um mestre excepcional, mas não Deus. Há, no entanto, outro risco, que também é enfatizado no novo documento, e é exatamente de refletir e ser oposto, que torna difícil admitir a plena humanidade de Cristo. Jesus pôde sentir fadiga, sentimentos de tristeza e abandono, bem como raiva. De fato, o Filho escolheu viver plenamente nossa humanidade. Nele, na humanidade expressa em cada momento, no fato de se deixar ferir pela realidade, no fato de se comover com o sofrimento daqueles que encontrava, no fato de dizer sim aos pedidos dos pobres que pediam ajuda, vemos refletido no poder o que significa ser humano. E, ao mesmo tempo, vemos refletido o poder de uma divindade que escolheu se rebaixar e se esvaziar para nos fazer companhia e nos salvar.
A Assembleia Nacional de Moçambique aprovou por unanimidade e aclamação em definitivo a lei do acordo político para pacificar o país. Trata-se de um acordo que prevê rever a Constituição e os poderes do presidente. A lei foi aprovada na especialidade e, em definitivo, pelas quatro bancadas parlamentares, nomeadamente a Frente de Libertação de Moçambique e Frelimo, partido no poder, o Partido Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, líder da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, e o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, segundo reporta a agência Lusa, citada pelo jornal Angola Online. O dispositivo legal tem por base o acordo entre o presidente Daniel Chapo e todos os partidos políticos, assinado em 5 de março e submetido à Assembleia da República para apreciação com caráter de urgência, acrescenta a mesma fonte. No âmbito da reforma constitucional, são assumidos três objetivos na lei, desde logo na reforma do Estado, com medidas ao nível do sistema político, os poderes do presidente, despartidarização das instituições do Estado, descentralização e desconcentração política, económica e financeira. Com base no que foi aprovado pelo Parlamento, vai ser instituída ainda uma comissão técnica de 21 membros, 18 dos partidos e 3 indicados pela sociedade civil, para operacionalizar estas medidas com uma proposta de orçamento de 1,3 milhões de euros, mais de metade para senhas de presença, verbas a assegurar pelo governo e partido, segundo indicado na publicação da agência noticiosa portuguesa e citado pelo jornal Angola Online. O conselheiro do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, Massad Boulos, desloca-se esta semana a 4 países africanos para abordar o conflito no leste da República Democrática do Congo. Massad Boulos inicia o périplo pelo continente nesta quinta-feira, dia 3 de março, com passagens pela República Democrática do Congo, pelo Quênia, pelo Ruanda e pelo Uganda. A missão do conselheiro de Trump trata-se de promover esforços a favor de uma paz duradoura no Congo, segundo explicou o Departamento dos Estados Unidos da América em comunicado citado pelo jornal Angola Online. Segundo a mesma fonte, além dos encontros previstos com os chefes de Estado, Massad Boulos vai igualmente reunir-se com líderes empresariais para alavancar o investimento do setor privado norte-americano na região. O conselheiro de Donald Trump para a África é um empresário nascido no Líbano e sogro da filha do presidente dos Estados Unidos da América. É também conselheiro para o Médio Oriente. O conflito no leste da República Democrática do Congo agravou-se no final de janeiro, quando o grupo rebelde Movimento 23 de Março, M23, tomou Goma, capital da província de Kivu do Norte, e Bukavu, capital da província vizinha de Kivu do Sul. Ambas regiões fazem fronteira com Ruanda e são ricas em minerais como o ouro e o coltan, essenciais para a indústria tecnológica e para o fabrico de telemóveis. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.